Estamos de volta, ouvintes, com isso da edição de hoje do programa Faixa Livre, que tem na sua produção a jornalista Celeste Sintra, auxiliada pela também jornalista Natália Moraes, tendo no comando do áudio o Francisco. Meu bom dia a todos. E meu bom dia também a você, que pode aqui participar nos enviando mensagens eletrônicas para o endereço ouvinte@programafaixalivre.com.br ou ainda registrando suas participações diretamente nas nossas redes sociais. No Facebook, nossa página é o Programa Faixa Livre. No Twitter e no Instagram, para deixar o seu recado, basta seguir os perfis @PGMFaixaLivre. Lembrando que as participações por telefone estão inviabilizadas, pois durante o período da pandemia do novo coronavírus, nosso programa está sendo gravado no dia anterior à sua veiculação. Pedimos desculpas aos nossos ouvintes que costumam interagir conosco desta forma, mas foi a maneira encontrada pela equipe do Faixa Livre para mantê-los informados sobre o que acontece no país e no mundo com essa nossa visão crítica e, ao mesmo tempo, preservando a saúde dos profissionais que levam o programa ao ar. O Faixa Livre pode ser acompanhado também pelo nosso aplicativo para celulares com sistema operacional Android. O nome do aplicativo é Programa Faixa Livre. Os ouvintes também têm acesso à transmissão pelo nosso site, o www.programafaixalivre.com.br, ou pela página da Associação de Engenheiros da Petrobras, a AEPET, uma das nossas entidades patrocinadoras, no www.aepet.org.br. Para quem perdeu alguma das edições ou quer ouvir novamente o Faixa Livre, os áudios das entrevistas e editoriais estão disponíveis no nosso podcast, nos aplicativos Spotify, Deezer e Castbox. E dando início às nossas entrevistas, eu converso com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, Gilberto Marengoni. Gilberto Marengoni, bom dia!
Oi, tudo bem? Eu espero que vocês estejam bem aí na produção e eu espero também que quem esteja ouvindo o programa, esteja bem na medida do possível, claro, nessa situação de caos em que nós nos encontramos.
Marengoni, muito obrigado por você novamente dialogar aqui conosco no programa. Marengoni, nessa espécie de realidade paralela que o Jair Bolsonaro tenta criar, dizendo que o Brasil vai bem no combate à pandemia, que é um dos países que mais aplicou vacinas no mundo, que as pessoas podem ir às ruas sem medo para a retomada plena da atividade econômica, o saldo são essas quase 400 mil mortes provocadas pela Covid-19, milhares das quais poderiam ter sido evitadas com um mínimo de responsabilidade, com ações simbólicas e muito representativas, como o uso da máscara de proteção, por exemplo. Eu queria começar te questionando sobre a sua percepção acerca desse momento que o país atravessa, que tem uma combinação inédita de crises, com caos na saúde, nas condições de vida da população, na economia, na política. Eu não lembro de um outro momento na nossa história que nós tivemos uma situação tão grave em todos esses setores da vida do brasileiro, Marengoni.
A situação da pandemia no Brasil é de absoluto descontrole. Não existe nenhuma previsibilidade num país que chega perto de 400 mil mortes. E uma contagem não só espantosa em números absolutos, mas a progressão, ou seja, o ritmo de crescimento está assustador. A gente, em pouquíssimos dias, passou de 317 dias de 300 para 350 mil mortos. Como o contágio se dá por progressão geométrica, isso vai se multiplicando. O que o Bolsonaro alega sobre vacinação é verdade. O Brasil é um dos países que, em números absolutos, mais vacina. Isso a gente pode conferir naquele site Our World Data, dados do nosso mundo. Os países que mais vacinaram são, pela ordem, a Inglaterra, os Estados Unidos, a Israel, a Hungria, o Chile, se não me engano, a Suécia. São países bem menores, tirando os Estados Unidos. Se a gente olhar para a China, que foi o país de grandes dimensões, que mais conseguiu deter a pandemia, isso a China não utilizou principalmente a vacinação. O estancamento do crescimento do número de casos se deu por um rígido controle de isolamento social. E é isso que tem que ser feito, e é isso que tem levado países a conseguirem isolar e reduzir o contágio. Quando a gente olha para a Grã-Bretanha, mais da metade da população foi vacinada, mas o que brecou o contágio foi o isolamento social. A vacinação veio junto para conseguir, em cima das pessoas que estavam isoladas, deter o avanço do vírus. O vírus age como se fosse um exército de ocupação, ele vai se espalhando pelo território. Daí a importância de você ter um sistema nacional integrado de saúde pública que só o Estado pode ter. A gente tem o SUS sucateado, com seus funcionários espizinhados, com salários congelados por essa turma de gangsters, de bandidos, como Paulo Guedes, como o Facínora do Bolsonaro e tal. Agora, mesmo a vacinação que o Bolsonaro diz que avança, não é por obra e graça dele. Vamos e dar justeza ao quadro. Se o Dória, a quem eu não tenho nenhuma simpatia, se o João Dória, governador de São Paulo, não tivesse desde o primeiro semestre do ano passado aberto um escritório em Pequim, tivesse negociado a vacina, não teria chegado aqui a vacina do Butantan, a Coronavac. 80% das doses do imunizante que estão aqui provém da China. A Fiocruz traz outros 20%. Eu não quero colocar em oposição uma e outra, mas a instituição estadual, por não ter um governador negacionista nesse ponto, ressalto novamente, o Dória é um neoliberal, não tenho nenhuma admiração por ele, mas eu me rendo à atuação positiva que ele teve nessa questão da vacinação. Se o Dória não tivesse feito isso, a gente não teria vacina. Então, o Bolsonaro canta de galo com um cocoricó que não é dele, que não é da garganta dele. E pela ação dele, a gente está vendo o que ele fez no país, a gente está vendo o negacionismo que continua, a gente está vendo essa foto assim, absolutamente repugnante dele com aquele Siqueira Júnior em Manaus, com a história do cancelamento do CPF. O Bolsonaro está comemorando 400 mil mortes. Isso é um assassino, um bandido, um desqualificado, um picareta que tem que ser tirado da presidência da República junto com esses generais parasitas. E posso ser essa gente tem que ir para a barra dos tribunais e ser julgada por uma justiça decente, né? Claro que não essa justiça de Curitiba.
E o que está por trás desse projeto genocida patrocinado pelo presidente da República, Maringoni? Você enxerga alguma lógica, ainda que tosca, nessa atuação do ex-capitão e dos ultraliberais que estão ao lado do governo?
Olha, qual é a lógica? A gente tem que sempre tentar na política entender a racionalidade das ações do inimigo, mesmo que ele pareça ser irracional. O Bolsonaro não é irracional. Ele já disse no início do seu mandato, na primeira viagem que ele fez aos Estados Unidos, junto com Olavo de Carvalho e Steve Bannon, que ele iria desfazer muita coisa no país. Ele está desmontando o Estado. Ele está abrindo o Brasil para ser o país ser o que era no tempo da colônia, um campo de negócios. Um campo de negócios em que você tem uma produção interna de commodities, de produtos exportáveis, que faz com que o país seja uma espécie de celeiro da carne, da soja, do minério de ferro bruto, do petróleo bruto, uma vez que você está vendendo as refinarias, e fazendo, a partir daí, a riqueza do topo da sociedade. Se a gente pega o Valor de segunda-feira, o jornal Valor, é uma reportagem muito interessante das companhias de capital aberto. As exportadoras, a Vale, não só o mercado financeiro, mas empresas produtivas, exportadoras de soja, de minério de ferro, as petroleiras, estão tendo lucros muito maiores do que no ano passado. Essas empresas conseguiram, com a reforma trabalhista, com a reforma da Previdência, eliminar grande parte dos seus custos operacionais. Então, um arroz salarial pesado, violento, possibilita que elas tenham ganhos muito maiores. E isso acarreta, claro, uma concentração de renda brutal. Se a gente olha para os jornais brasileiros, e eu volto aqui, eu falei do Valor, agora a Folha de São Paulo de segunda-feira. A Folha de São Paulo publica colunistas de esquerda muito bons que atacam pesadamente o governo Bolsonaro, e o jornal tem um tom geral, um tom de crítica profunda às barbaridades fascistizantes do governo. Mas olha os editoriais apoiando a reforma administrativa, apoiando o fim do serviço público, enfim, apoiando o projeto privatista do Paulo Guedes. E aí a gente começa a ver quem é quem. Existe uma lógica, é dar os braços para os setores do capital, o grande capital, não só financeiro, mas o capital produtivo também, para terem esses mega ganhos com atividade exportadora e o mercado interno vai minguando. Até quando vai essa situação? Eu não sei. A gente está com um problema sério. Por conta da pandemia, a gente não pode ter protestos de rua. Mas com a vacinação, se cria uma contradição. Já já nós vamos voltar à rua.
Eu falei em ultraliberais ainda ao lado do governo, Marincone, porque parece haver uma divisão clara entre essas figuras que embarcaram na campanha presidencial do ex-capitão em 2018. Um setor desse grande capital já está em busca de uma alternativa ao bolsonarismo, e isso ficou claro naquela carta escrita por empresários, banqueiros e economistas, cobrando ações efetivas da gestão federal no combate à pandemia. A grande questão é que só se busca uma mudança na forma de se atingir os objetivos e não no conteúdo, que é justamente a busca incessante por lucros. Como sair dessa encalacrada em que o país se encontra, Maringoni, com uma classe dominante sem qualquer responsabilidade social?
Olha, a gente parece ter uma divisão entre o grande empresariado, entre o que genericamente se chama Faria Lima. A Faria Lima é uma classe social, né? Ela não é uma avenida, ela não é uma localização, ela não está só em São Paulo, ela está espalhada pelo Brasil e ela se refere ao topo da pirâmide social. Há uma divisão aí. Existe um operário não, um empresariado lumpen, que é esses picaretas, esse Washington Sinel, alguns. O velho da Van, o Bradesco parece que entrou nessa também. É o pessoal que foi ao jantar com Bolsonaro há 3 semanas aqui em São Paulo. É um setor parasitário que depende do Estado, depende de financiamentos do Estado e quer estar bem com o poder a qualquer custo e se sente representado pelo governo Bolsonaro em todas as suas ações. Está pouco se lixando para a fascistização e destruição do país. E existe uma outra vertente, que é a vertente que escreveu essa carta dos 500 capitalistas, os 500 grandes empresários. Essa carta, ela reclama de alguns aspectos da pandemia, mas não fala em fortalecer o SUS, cita 4 vezes o auxílio emergencial, mas não fala que tem que dar R$ 600 na mão das pessoas, tem que dar dinheiro para que se consiga estabelecer um distanciamento social. E esse pessoal aposta numa. Desculpa, aposta numa terceira via para 2022. A identidade deles é com o projeto de privatização, com o projeto de financiarização e de concentração de renda. Por isso que esses dois setores, que estão com dissonâncias no método, não se colocam em oposição ao Bolsonaro no mérito, ou seja, em qual é o projeto neoliberal. Podem achar o Bolsonaro grosso, podem achar o Bolsonaro homofóbico, podem achar o Bolsonaro mal educado, isso e aquilo, mas não discordam da essência do seu governo.
Dentro dessas possibilidades de combate ao bolsonarismo pela via institucional, Maringoni, está a CPI da pandemia, que será instalada hoje no Senado após o governo postergar o quanto pôde o seu início. O Jair Bolsonaro está em clara desvantagem nessa comissão. Há mais parlamentares que condenam a atuação do governo na crise de saúde do que aqueles que ainda insistem em defender o presidente. O Renan Calheiros, um velho conhecido de todos nós, que protagonizou alguns dos momentos mais deploráveis da recente história política do país, será o relator dessa CPI. O que está dado, Maringoni, é que se não houver nenhuma articulação de bastidores, o resultado dessa comissão parlamentar de inquérito já está definido antes mesmo do seu início. O Bolsonaro cometeu inúmeros crimes e continuados durante essa pandemia. Ainda tivemos essa entrevista do ex-secretário de comunicação do governo, Fábio Weingarten, para a revista Veja, dizendo que houve incompetência e ineficácia do Ministério da Saúde na aquisição de vacinas. Com todo esse cenário, há cerca de 1 ano e meio das eleições presidenciais, você crê no afastamento do ex-capitão do cargo a partir do resultado dessa CPI, Maringoni?
Olha, falando da CPI, começando pelo final da sua pergunta, eu acho muito pouco provável afastamento do Bolsonaro do cargo, dado o conjunto de forças que o apoia, dado o peso que o Centrão tem no Congresso. Isso só vai acontecer na hora que o Bolsonaro se tornar radiativo, ou seja, quando ele se tornar disfuncional, quando as pessoas começam. Pessoas não, as pessoas de grande. De grandes capitalistas começaram a perder dinheiro. Mas o caso da CPI é o seguinte: a CPI, como se usualmente se fala, a gente sabe como começa e não sabe como termina. A CPI possivelmente estava armada para não ser. A expectativa que se tinha no Senado é que ela não iria muito longe. O Renan Calheiros, ele tem um problema sério com o Bolsonaro. Ele não faz parte do círculo de apoiadores do Bolsonaro, não porque ele seja de esquerda ou não, mas é porque ele tem uma série de problemas, de fragilidades que podem ser, que o Bolsonaro pode atingir, mas o filho dele é governador de Alagoas. Então ele vai acabar na CPI vocalizando interesse de prefeitos e governadores, que é justamente em cima de quem o Bolsonaro quer jogar culpas e responsabilidades pelo avanço da pandemia. O Renan vai fazer esse papel de contrafreio aí, numa contradição muito séria. O caso, o presidente da CPI, o governo não tem maioria na CPI, o Aziz também não é um bolsonarista, e eu acho que ela pode, pelo avanço da doença, pelo terror que está infundindo na população, pela miséria, pela fome, por uma série de influxos, de pressões que podem vir difusamente de fora, o Bolsonaro pode se dar mal. Se a gente vê as questões listadas por aquele panaca, daquele general não é o Braga Neto, que listou os 23 pontos que o governo tem que se defender na pandemia, fica muito claro o temor que eles têm. E eu acho que a CPI, ela, à medida que vai colocando dados, elementos, vão surgindo novas evidências, vai ficando complicado para o governo. Por exemplo, esse caso do Fábio Weingarten. E tudo indicava que ele estava tentando jogar a culpa para cima do Pazuello e livrar a cara do Bolsonaro. Se a manobra era essa, deu tudo errado, porque criou uma confusão maior. O Gilmar Mendes entrou na parada, disse que o Weingarten o procurou há alguns meses, muito preocupado com o descontrole da pandemia. E o Bolsonaro, com a visita que fez com o Pazuello a Manaus, mostra que não vai entregar o seu paspalho de ocasião. Pode ser que o Pazuello, o compromisso que o Pazuello tem, ou que o Pazuello sabe, ou algum tipo de aliança entre os dois que a gente não sabe, pode colocar um problema para o Bolsonaro na entrega da cabeça do Pazuello. Então vale a pena a gente acompanhar o andamento da CPI.
A fragilidade desse governo é algo que também impressiona Maringoni. O Congresso fez o que quis nessas discussões em torno do orçamento, destinou um volume enorme de recursos para as emendas parlamentares, deixou o Bolsonaro sob a ameaça de cometimento de crime fiscal caso ele aprovasse o texto do jeito que veio do parlamento. Aliás, de acordo com alguns especialistas, essa possibilidade ainda não está descartada. Há quem diga que ele possa ter cometido as tais pedaladas fiscais. De todo modo, parece que é o Congresso quem de fato comanda o país. Esse protagonismo de deputados e senadores diante de um executivo inepto, Maringoni, afeta de que maneira a vida dos brasileiros?
Olha, essa questão do Congresso é isso que você bem colocou. Hoje quem está comandando muito mais a política é o Congresso, acho que não tem muitas décadas um protagonismo, tanto a Câmara quanto o Senado, e é expresso hoje pela pauta do orçamento. Parece o seguinte, os parlamentares de direita, aí do Centrão, vendo que o governo caminha para uma inoperância total, resolveram tomar para si a questão do orçamento. E a primeira coisa que aconteceu é o seguinte: na prática acabou o teto de gastos. Eles não falam, tem a verba suplementar e tal, mas acabou, porque ela é insustentável mesmo para os interesses da direita. É claro que isso é feito, o teto de gastos não é rompido para que se tenha mais verba para as questões sociais, para o serviço público. Não, porque os cortes continuam. No dia seguinte da Conferência de Meio Ambiente, o Bolsonaro cortou 240 milhões de reais da pasta, assim como deu uma limada na saúde, na educação e mesmo na defesa. Esse tipo de bagunça operacional que o governo provoca tem consequências sérias na gestão do país, na gestão. Esse orçamento vai ter que ser emendado ao longo do ano, vai ter que ter suplementações ao longo do ano, porque senão o país vai parar. Mas demonstra que o Guedes se tornou figura decorativa. E não adianta, o governo entrou na defensiva, entrou numa rota de isolamento muito grande. É a questão da CPI que a gente falou na pergunta anterior. É claro isso, eu tive um branco na hora de responder. O general Ramos da Casa Civil é que fez aquela lista de 23 questões para eles se defenderem da CPI. Aquilo é uma passação de recibo, ou seja, uma emissão de recibo que o governo faz diante da situação de descalabro que foi, que está sendo a condução da pandemia. Agora, a gente começa a ver o bate-cabeça, a gente vê esse inútil, esse golpista repugnante que atende pelo nome de Hamilton Mourão, sujeito que é admirador do USP, é um Bolsonaro de cabelo pintado, vinha a público dizer que o exército não pode ser comprometido pela ação do Pazuello. Ou seja, existe no governo uma ideia de jogar o Pazuello às feras. Agora, vamos ver como é que isso vai ficar dentro da arquitetura de interesse dentro do exército. O Pazuello é um general da ativa. Foi para lá para receber soldo e mais o salário de ministro e sabe-se mais o quê. Então, eles estão se enredando nas linhas de interesses e de pequenos e grandes negócios que eles mesmos fizeram. Vamos ver como é que isso continua, mas vamos ver especialmente o seguinte: não existe uma fragilidade no governo no terreno da economia, existe uma fragilidade na política. Eu repito, é muito difícil que a gente consiga fazer prosperar dentro do Congresso uma ação de impeachment. É muito difícil que o Bolsonaro, mesmo entrando nessa ação, não tenha 170 votos para barrar uma ação dessa. O Bolsonaro é tudo, mas só um presidente muito inepto, muito incompetente, não vai ter 170 votos e vai ser cassado por impeachment. E isso, por pior que seja o Bolsonaro, idiota ele não é. Ele tem esses votos.
O que é que você tem achado, Maringoni, da atuação do agora ministro da Defesa, General Braga Neto? Ele que já foi ministro-chefe da Casa Civil, liderou aquela intervenção federal aqui no Rio, é um dos principais representantes das Forças Armadas no governo. O que você pode nos dizer a respeito dessa figura, Maringoni?
Olha, o Braga Neto é um general que vai para a Casa Civil, tentou falar grosso semana passada, ninguém deu bola para ele. É mais um dessa escumalha do generalato brasileiro. Eu não estou falando das Forças Armadas enquanto instituição, estou falando do Braga Neto e desses generais que foram para o governo. Eles são uma vergonha, todos golpistas, todos de extrema-direita, todos ignorantes. É um sujeito que, se a gente pega aquela gravação da reunião ministerial de 22 de abril do ano passado, aquela em que o Salles falou de passar boiada, em que o Weintraub falou de prender todo o Supremo, a gente vê o sabão que o Paulo Guedes deu no Braga Neto, chamando-o de ignorante. Quer dizer, não fale em investimento público, que isso demonstra despreparo, demonstra ignorância. Um sujeito que ouve de um desqualificado como o Paulo Guedes um sabão público desse, é alguém que não se dá o respeito. A intervenção dele no Rio de Janeiro foi um fracasso. A criminalidade não se reduziu, a criminalidade aumentou. Durante a gestão dele na Secretaria de Segurança do Rio de Janeiro, na intervenção, é que se deu o assassinato da Marielle. O assassinato pode não estar sob o controle dele, mas a investigação quase não andou. E ele vai para a Casa Civil com esse currículo de fracassos. E é um sujeito que quer falar grosso. A gente vê que o Bolsonaro tem no governo o rebotalho da nacionalidade. O Braga Neto faz parte desse rebotalho, é um setor do lumpezinato militar que está indo ao governo. Quando a gente pensa que o Exército Brasileiro, que as Forças Armadas já tiveram figuras da altura do Nelson Werneck Sodré, mesmo aí do Eduardo Gomes, mesmo de setores como Andrada Serpa, generais nacionalistas, mesmo alguns que apoiaram o golpe de 64, mas que pelo menos eram nacionalistas, eram autoritários de direita, a gente vê que a gente está diante do rebotalho das Forças Armadas, gente que, se o Brasil entrar em guerra contra qualquer país, vai dar uma demonstração de competência tão grande quanto a que o Pazuello deu no Ministério da Saúde.
Maringoni, e essa quase decisão do plenário do Supremo Tribunal Federal ratificando a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro no julgamento que condenou o ex-presidente Lula no caso do triplex do Guarujá? Temos aí uma correção de um erro histórico e que trouxe consequências nefastas para o país. Além de saber de você a mensagem que essa decisão do STF passa em relação ao discurso de um suposto combate à corrupção no país, Maringoni? Uma justiça que tarda, não falha naquilo que é a sua principal atribuição, que é ser imparcial, mantendo a razoabilidade na defesa do interesse público. Não foi só o Lula que teve mais de um ano de sua liberdade cassada de maneira ilegal, sem contar todo o transtorno que essa condenação teve, mas o povo brasileiro viu seu direito de escolha ser retirado com a saída do ex-presidente da corrida eleitoral em 2018.
Exatamente, você disse tudo. Não é só o Lula que sofreu com essa condenação. É o Brasil todo que viu a eleição de 2018 ser realizada num cenário de absoluta distorção da vontade popular. Quer dizer, tirou-se o Lula durante o processo eleitoral para que ele não pudesse concorrer. Cassaram-se seus direitos para que ele não pudesse concorrer. Mas mais do que isso, cassaram os direitos do Lula para que o povo brasileiro não pudesse dar a vitória a outro que não o adorador de torturadores, ou adorador da ditadura, que é o Bolsonaro. Essa história de que a justiça tarda, mas não falha, a gente precisa pesar as coisas. Quando ela tarda, ela está falhando. A justiça, a política, a vida pública tem tempos. Como é que vai ficar a eleição de 2018? A gente está pensando muito em 2022, mas o que que vai se tirar de decorrência disso numa eleição que foi, na prática, fraudada? Mas o problema não é só a fraude, são as medidas tomadas de lá para cá. Ou seja, reforma da Previdência, venda de refinarias da Petrobras, desmonte do BNDES, desmonte de várias empresas estatais, 400 mil mortes, ou seja, descaso total com a pandemia, subordinação aos Estados Unidos, uma série de tratados feitos aí, a venda do pré-sal. Como é que vai ficar isso? Quer dizer, tudo bem, conclui que foi uma fraude, conclui que o Moro foi parcial, que o Moro está sob suspeição. Como é que ficam os danos que a Lava Jato fez ao país em quebrar as empresas de engenharia, em quebrar uma série de empresas aí na área de estaleiros, o desemprego provocado. Então, não se trata de uma questão individual do Lula, se trata de algo da mais alta relevância a ser decidida, a ser definida. O país tem que ver como é que vai fazer com isso. Que essa justiça, eu digo, a justiça do Paraná, criou um dano, um desarranjo total ao país. Botar o Moro em julgamento, ele sim como réu, é o mínimo, ele, Dallagnol, essa gente é o mínimo que pode ser feito. Porque é preciso que se abra um grande diálogo nacional, mas um diálogo que coloque um confronto em pauta. O que foi feito nesse país, do golpe de 2016 para cá, tem que ser novamente discutido e escrutinado pela população, para que a gente possa encontrar saída. A gente não vai poder ter Lula candidato, e eu acho que ele se elege em 2022, mas com um país destruído e numa situação que não se possa voltar atrás. Não vai poder haver também por parte de Lula algo como a carta aos brasileiros, ou seja, os contratos não são reabertos, quer dizer, a gente mantém os contratos. Os contratos é o seguinte, é o estrago feito. Vai ser mantido ou vai ser desfeito? Esse é o debate a ser realizado daqui para frente quando a gente derrotar o Bolsonaro.
Você tem estado satisfeito com essas movimentações recentes do campo progressista, Maringoni? Não só no necessário combate ao governo Bolsonaro e todas as consequências que ele provoca, algo que deve ser prioridade, mas também nas articulações visando as eleições do ano que vem. As esquerdas estão indo pelo caminho certo, na sua opinião?
Olha, eu acho que o campo progressista, o principal feito do campo progressista foi nas últimas 4 semanas a volta do Lula. Isso mudou qualitativamente a conjuntura e coloca o setor progressista de novo no jogo. O que quer dizer isso? Não há mais essa ideia de vamos encontrar um candidato de centro, que na verdade é um candidato de direita. Vamos encontrar uma terceira via para o Bolsonaro, que é o que quer aquele pessoal dos empresariados lá do abaixo-assinado, que a gente já falou aqui. Essa mudança com o Lula precisa ter decorrências qualitativas agora. Eu acho que o que a gente não pode fazer é antecipar o debate de 2022 e as alianças para 2022. As alianças e coligações de 2022 vão ser decididas daqui lá para abril, maio do ano que vem. Para mim, com a velocidade com que o tempo político está acontecendo, ou seja, com a sucessão de fatos, de processos. Para mim, 2022 vai ser daqui a 500 anos. Nós temos que resolver questões agora. Por exemplo, tem que dar dinheiro na mão das pessoas. Tem que pegar a MP 1039, que garante o auxílio emergencial de R$ 600, e aprovar o mais rápido possível. Isso eu pouco vejo a oposição fazer, embora isso tenha sido feito por parte da cúpula do PT e por parcelas do PSOL. Mas isso não ganhou ainda a oposição parlamentar. Então, essa questão é que precisa ser colocado, o combate agora ao Bolsonaro. Embora eu ache que os parlamentares, em especial do PSOL, têm tido um desempenho, estão aí com a língua de fora na atuação, na hiperatividade que estão tendo dentro do Congresso. A bancada do PT é mais regular, a bancada do PDT, PSB, mais ainda. Mas eu acho que a gente está aos poucos caminhando. O que me faz ser, se não otimista, é muito difícil ser otimista. Com 400 mil mortos, com uma doença que não está controlada, com o fascismo no governo, mas a gente começa a ver o seguinte: a ação política começa a abrir possibilidades de se virar o jogo mais adiante. Mas para isso eu repito, enfatizo e sublinho: o combate tem que ser feito agora. Discutir 2022 agora significa embaralhar um jogo e não vale a pena fazer isso.
Para encerrar, Maringoni, tivemos o anúncio da saída do Raul Castro da liderança do Partido Comunista Cubano, o que tira a família Castro pela primeira vez do comando do regime. O atual presidente, Miguel Díaz-Canel, passa a ocupar o posto na legenda. O que representa a saída dos Castro da liderança política de Cuba, Maringoni? Isso pode significar uma perda de força do regime, na sua opinião?
Olha, essa saída do Raul Castro, eu escrevi um artigo na Carta Capital essa semana até sobre isso. Eu não me parece que vá haver, por causa disso, uma mudança de rota no Partido Comunista, embora, claro, do Partido Comunista e do Estado cubano. Porque Cuba conseguiu fazer algo superior ao que a Venezuela e a Bolívia fizeram, para ficar aqui na América Latina, que é profissionalizar um time de quadros na direção partidária, formada dentro do partido, o que é muito diferente da cúpula do governo Evo Morales, da cúpula do governo Maduro na Venezuela. São países que têm governos progressistas, mas não fizeram uma revolução. O Díaz-Canel é um dirigente político formado dentro do partido ao longo de 40 anos. Claro, isso não garante nada. Mas me parece que não há uma mudança de rota, como não houve. Aconteceram algumas mudanças tópicas, uma abertura para atividades privadas no governo dos 10 anos em que governou Raul Castro, mas não houve uma mudança do regime, não houve nada disso. Eu acho que Cuba vai precisar estreitar suas relações internacionais cada vez mais com a China para que possa ter algum manejo, romper o isolamento internacional. A situação interna está muito difícil. Talvez nós estejamos vivendo a situação mais dura desde o período especial de 1992-94, quando caiu a União Soviética e Cuba perdeu uma série de possibilidades nas transações de venda de açúcar, alguns subsídios que Moscou enviava para o país caribenho. Mas agora Cuba está confrontada com três sérias crises. A crise na Venezuela afetou o fornecimento de petróleo para o país. A Venezuela não vendia petróleo a preço abaixo do mercado internacional para Cuba. Um acordo feito lá em 2000, ou seja, 21 anos, entre Fidel Castro e Hugo Chávez, estabeleceu que a Venezuela venderia petróleo com prazos de carência e com prestações, ou seja, com um modo de pagamento muito vantajoso para Cuba, e Cuba, em troca, forneceria para a Venezuela uma série de conhecimentos e de assistência na área de saúde. Os médicos cubanos atuaram fortemente, atuam fortemente na Venezuela, na área de educação, em que Cuba dá um banho. Mas não houve, assim, preços camaradas. Mas, por força da crise na Venezuela, a Venezuela está fornecendo um terço a menos do petróleo. Se você pensar que em Cuba, a energia elétrica é movida a termoelétricas, ou seja, usinas de energia que dependem de petróleo para serem movimentadas, você imagina só o tipo de racionamento que está tendo na energia. Isso acarreta racionamento em cadeia, em cascata, para várias outras coisas, e a falta de petróleo também redunda em limitações para o transporte público, redundando em problemas de transporte público. Toda a logística interna do país está afetada. O segundo impacto são ainda as ondas do cerco feito pelo Donald Trump a Cuba. O Trump, agora no final do governo, emitiu 191 medidas apertando ainda mais o cerco, ou seja, o embargo comercial ao país. Isso não se sabe ainda se o Joe Biden vai reverter. O Biden pessoalmente não falou nada até agora sobre Cuba. Há alguns porta-vozes do Partido Republicano, a porta-voz da Presidência da República dos Estados Unidos, diz que vão rever as medidas tomadas pelo Donald Trump, mas dentro, tendo em mente a questão dos direitos humanos, a questão do respeito à propriedade, enfim, aquele tipo de argumentação que os Estados Unidos usam desde 1961 contra Cuba. Agora, o terceiro impacto que houve é a própria pandemia. Não tanto pelas mortes ou pelo contágio interno, que Cuba soube lidar com razoável competência, mas porque ela atingiu diretamente a indústria do turismo. O turismo no mundo todo está em xeque, né? Os hotéis estão vazios, os aviões estão no chão, e toda uma cadeia produtiva em torno dessa importante indústria, que é decisiva para o ingresso de moeda, de divisas em Cuba, está paralisado. Então, são três impactos sérios: petróleo, Trump e a pandemia. O que há de positivo é que Cuba está desenvolvendo cinco vacinas. Uma delas já começou a ser testada, não, já começou a ser aplicada à população nesse final de semana. E eu espero muito que aí os 12 milhões, 3 milhões de habitantes de Cuba possam se imunizar para enfrentar, pelo menos de maneira objetiva, essa situação dramática da pandemia. Por mais que haja mudanças na direção do Partido Comunista, por mais que se diga, ah, saiu Castro e tal, Cuba não é uma dinastia, aquilo não é uma monarquia. O que vai pautar é muito a possibilidade de Cuba romper isolamentos internacionais e fazer frente a constrangimentos que estão muito acima das possibilidades, das forças de um pequeno país no meio do Oceano Atlântico enfrentar a maior potência do planeta, que Cuba faz há 60 anos, não é fácil. Como disse o primeiro-ministro cubano no New York Times há algumas semanas, nós fizemos vários planos aqui no Congresso do Partido Comunista. O problema é que a população não come planos, então eles precisam ter efetividade real.
Gilberto Maringoni, mais uma vez, muito obrigado por você dialogar aqui conosco no Faixa Livre. Eu quero te desejar um ótimo dia de trabalho e deixar aqui o meu abraço.
Eu quero agradecer imensamente a possibilidade de falar com vocês. É sempre uma satisfação falar ao Faixa Livre, esse, como a gente falava antigamente, esse bastião do debate, esse bastião das informações no rádio brasileiro. Um grande abraço para todo mundo. Obrigado.
Conversamos aqui com o professor de Relações Internacionais da Universidade Federal do ABC, Gilberto Maringoni. Vamos agora ao nosso primeiro intervalo. Voltaremos já já.